Guerra traduzida, olhamos agora para a imprensa da Ucrânia, num trabalho da jornalista Diana Rosa. E Diana, começamos com uma notícia que está a marcar o dia em território ucraniano. Pelo menos 17 pessoas ficaram feridas num ataque a Kiev.
Informação avançada por vários meios de comunicação ucranianos, neste caso aqui pelo Ukrainska Pravda, que cita o responsável pela administração militar regional. 4 pessoas foram hospitalizadas, não há registro de vítimas mortais. O jornal avança ainda que uma igreja e uma creche ficaram danificadas, as equipas de socorro estão ainda no local a prestar assistência e a dimensão dos danos está a ser apurada. Sabe-se para já que pelo menos 40 casas ficaram destruídas. A Força Aérea Ucraniana diz que a Rússia enviou 2 mísseis balísticos, mais 29 mísseis cruzeiro, todos eles interceptados pela Ucrânia, o que não impediu naturalmente que se registassem várias explosões na capital. Foram pelo menos mais de uma dúzia e começaram a ser ouvidas às 5 da manhã.
Mas Kiev, Diana, não foi a única cidade atacada nas últimas horas.
Mykolaiv foi também alvo de ataques russos, uma pessoa morreu, 3 ficaram feridas. A informação é avançada pelo governador da região ao Kyiv Independent. Mykolaiv está situada a menos de 60 km da Frente Sul, é regularmente atacada pelas forças russas. Eram 2:30 da tarde, hora local, quando soou o alerta de ataque aéreo. Depois do lançamento do míssil por parte da Rússia, o governador de Mykolaiv pede que não sejam divulgadas fotografias do local do impacto.
E seguimos com uma notícia em destaque no Pravda. A Áustria protesta contra a ideia de transferir lucros dos ativos congelados da Rússia para a compra de armas para a Ucrânia.
É esse o entendimento do chanceler austríaco. Em declarações aos jornalistas, antes da cimeira dos líderes da União Europeia, onde está António Costa, Karl Nehammer disse que apoia a utilização destes fundos para restaurar a Ucrânia, mas não quer que sejam usados para financiar a assistência militar. Como Estado neutro, a Áustria quer ter a certeza de que o dinheiro não é destinado a armas e munições. Ao mesmo tempo, o chanceler alemão e o primeiro-ministro belga não têm a mesma opinião, apoiaram a utilização dos rendimentos dos ativos russos para assistência militar à Ucrânia. Esta é uma medida que vai ser discutida hoje, nesta conferência dos líderes dos 27. No entanto, é pouco provável que saia daqui uma decisão final ainda durante o dia de hoje. Lembro que há poucas horas a Rússia garantiu que vai retaliar se a União Europeia avançar com esta medida. O porta-voz do Kremlin diz que o país não vai pagar na mesma moeda, vai sim escolher métodos diferentes que correspondam aos interesses de Moscovo.
E o presidente do Comitê Militar da NATO chegou hoje aqui. É a primeira vez que o responsável visita a Ucrânia desde o início da invasão.
É uma notícia que está em destaque na Ukrinform. O responsável da NATO diz que a Aliança está a fazer tudo por tudo para que a Ucrânia se junte aos países que fazem parte da organização. São declarações na abertura do Fórum de Segurança de Kiev. Diz o almirante Rob Bauer que esta visita demonstra, de resto, que a NATO e a Ucrânia estão mais próximas do que nunca, e remata garantindo que a bandeira da Suécia não vai ser a única com as cores azul e amarelo na sede da Aliança Atlântica. Diz Rob Bauer que está em jogo a democracia, que para este responsável é a arma mais temida por Vladimir Putin.
E Diana, a Rússia está a desviar tropas da linha da frente para proteger Belgorod, uma cidade no sul do país, junto à fronteira com a Ucrânia.
Por causa desses ataques que já aqui falámos e que estão a colocar a região em alerta, diz o Kyiv Post que o Ministério da Defesa russo foi forçado a retirar unidades militares da Ucrânia para proteger Belgorod depois dos bombardeamentos levados a cabo pelas milícias anti-Kremlin. Entretanto, diz este artigo que, de acordo com os habitantes da região, a maioria das pessoas continua a apoiar Vladimir Putin.
E fica por aqui este episódio de Guerra Traduzida. Voltamos amanhã.